O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno Medeiros. Um abraço. Saudações para o Laíri Costa. Falei com ele essa semana, Clodoaldo. Está com muitas saudades de você. É uma figura, o Laíri. Meus amigos do futebol, meus amigos do futsal, amigos da bola, um abraço do tamanho do Brasil. Esta é a sua rádio Clube Esportes, a rádio que está sempre destacando o futebol regional. Venho acompanhando as Copas no Rio Grande do Norte, porque é interessante, você aprende, você tem uma visibilidade das competições, aprende, é possível corrigir intimamente, né? Algumas coisas, mas sempre é uma aprendizagem, muito bom. Agora, o que eu vejo hoje é uma mesmice. As equipes são parecidíssimas. A prova disso é que contratam esses quartetos e os quartetos vêm para resolver. Quem tiver um quarteto mais forte, logicamente, vai ser o campeão. Vai ganhar a competição. Eu vi isso agora, essa semana, a equipe do Apodi, Telecap, que é comandada pelo Alisson, essa equipe que foi campeã da Copa RN e do Campeonato Estadual. E é uma equipe que treina, ela tem uma diferença. A gente vê, tem jogadores de qualidade e tem treinamento. Ela treina 3 vezes por semana, isso já é bom, já é alguma coisa. Aí eu lembrei da professora uma vez que falou que futebol era para treinar só 3 vezes por semana. Já pensou? Confundindo prego com preá, confundindo treino com aula de educação física, né? Agora, a mesmice, ela é em decorrência da falta de treinamento. A gente não vê variações de jogadas. E tem um fato interessante hoje, os treinadores, eles usam muito a prancheta, e é interessante usar em certos momentos, mas a gente vê que a prancheta, ela é muito usada porque também falta treino. A equipe da Desportiva, lá de Apodi, são jogadores já do estado do Ceará, começando pelo Lambão, que é um bom goleiro do time do Ceará, até chegar no Fred, veterano, 40 anos. Mas a gente vê que o pessoal treina, né? Pelo menos lá onde eles jogam. A gente vê isso. Uma equipe forte, equipe de Apodi, mas sofreu pra caramba contra o time de Belém. Belém tem jogadores de boa qualidade. E eu acredito que a equipe treina, porque a equipe tem umas coisas interessantes no futsal. Hoje é uma das equipes que me chama a atenção, porque aplica durante o jogo algumas alternâncias, algumas variações, isso é muito bacana. Eu vejo um fato interessante, os treinadores que usam muitas pranchetas, e aí vem outro detalhe, a questão do tempo de jogo, pedido de tempo, tempo técnico. Alguns treinadores, eles estão usando os tempos técnicos para ensaiar faltas, por exemplo. Antigamente, o pedido de tempo, ele era muito usado para colocar a equipe para descansar um pouquinho, quando o time adversário estava atacando muito e a equipe estava marcando errado, então pedia-se tempo para corrigir a marcação. Se a equipe não estava conseguindo atacar, então pedia-se tempo para colocar algumas evidências, né, durante o jogo. Eu lembro de um fato interessante, nós estávamos jogando com o Tabajara na quadra da BB. Isso era torneio universitário, era uma disputa acirradíssima. E quando eu pedia tempo, antigamente você podia pedir até 2 tempos em cada período de jogo. Futsal tinha bandeirinha antigamente, né? Era um árbitro e 2 bandeirinhas. Aí a coisa foi evoluindo. Tem muita gente que fala em evolução, mas a gente nem vê tanta evolução, não é? Nem vê tanta evolução. Eu vi o time lá da Desportiva jogando e usa muito o goleiro, na saída do goleiro, com as mãos, lançamento para o pivô. Um dia desse, um comentarista assalariado, ele disse que o time do Atlético não jogava ali atrás. Eu vi o time do Atlético jogando ali atrás agora, em Almino Afonso, os caras driblando e tentando sair tabelando e perdendo a bola e dando gols. Mas parece que não acontece nada, é para fazer aquilo mesmo. Se o time adversário está abafando, não deixa você sair, então começa a usar o goleiro sai com as mãos, faz uma abertura ali paralela, qualquer coisa desse tipo, e joga lá no pivô. O time do Atlético do Paraibano foi treinado isso exaustivamente. Mas na hora do jogo não dava certo porque muitas vezes os pivôs se escondiam, não recebiam a bola, o goleiro saía no lançamento porque não tinha ninguém para lançar, muitas vezes era obrigado a lançar para fora ali na linha de fundo. Mas isso tudo vem de treinamento. Então, o futsal, ele modernizou, sim, ele é um esporte intermitente, né? Tem gente que gosta dessas palavras. Só que tem muita coisa do passado, tem muita coisa do passado. Esta é que é a verdade. Tem muita coisa do passado. Porque o passado foi glorioso. O futsal brasileiro, antigamente, era, mandava e desmandava, casava e batizava. Hoje nós sabemos que teve uma evolução. E o futsal hoje é um pouco parelho, né? Parecido. Mas a gente não vê as equipes utilizando uma circulação lá, uma movimentação dos alas, um rodízio de alas, um rodízio de três, um circular total. A gente não vê muito isso. As equipes pouco usam, por exemplo, a diagonal, a paralela. As equipes de alto nível, elas usam muito essas saídas de bola. E sempre com o jogador recebendo do lado da quadra, ele sai ali numa paralela, numa diagonal. A gente não vê muito isso. As equipes jogam de uma maneira parecidíssima. Sai ali atrás, insistem. Quando dá certo, dá sim. Mas quando não dá certo, dá o gol para o time adversário, né? Mas continuam insistindo, insistindo, insistindo. Alguém vai dizer que é evolução, que modernizou. Ora, quando nos anos 70 para 80, nos anos 80, eu comecei a aplicar aqui em Catolé a marcação em diagonal, a famosa gangorra. Os times adversários, o Tabajara, que era o bicho papão, eles pegavam, recebiam a bola do goleiro e iam até o meio da quadra e driblavam o adversário e iam jogar no pivô, então partiam para cima e faziam o gol. Aí nós colocamos a marcação diagonal em 1980, 81. Colocamos a marcação diagonal e aí eles não podiam sair porque o goleiro era quem lançava normalmente aqui. E o goleiro não podia lançar a bola alta, a bola era lançada por baixo, tinha que ser rasteira. E aí, como nós colocamos uma marcação diagonal muito forte, o que é que eles faziam? Inclusive o comentarista, era ele, recebia a bola, levantava e dava um balão para jogar no pivô. Aí, de imediato, eu coloquei a marcação Y, ou zona quebrada, ou qualquer coisa desse tipo. Colocava Geraldinho ali na frente do pivô dele. Geraldinho normalmente recebia a bola, tomava a bola e aí nosso time partia do contra-ataque. E partia no contra-ataque, era um Deus nos acuda, porque aí a gente sempre explorava o lado mais fraco da equipe deles, todo mundo sabe o que era. Mas eu estava falando da questão do pedido de tempo. Quando eu pedia tempo, o capitão, o treinador, o dono do time, ele vinha para o banco do meu time para ouvir o que eu estava dizendo. Mas já pensou? E aí, dava tempo, aí eu mudava, aí eu falava algumas coisas que ele não sabia o que era, né? Ele não sabia o que é que eu estava dizendo, porque os caras têm uma ideia que jogaram aqui futsal, que eles entendem de futsal. Eles nunca estudaram futsal. Eu estava fazendo um treinamento, um circuito, lá no ginásio Tabajara, e essa mesma pessoa entrou, olhou e disse, não, isso aí não existe em futebol. Mas como não existe, ô cara parda? Se eu estudei para isso, era um circuito. Estava fazendo um circuito do BNB, entrou um soldado da polícia que tinha jogado bola lá em Patos, e ele disse, eu nunca vi isso em futebol. Ele nunca viu porque os caras não faziam, não sabiam, não conheciam. O circuito, né? Um dos treinamentos, um dos métodos mais aplicados no futebol. Ora, o cara é farmacêutico, então ele não conhece o circuito. Aí diz que não existe, é veterinário, é soldado de polícia, é médico. Aí diz que não existe. Ora, como é que você diz que não existe se você não conhece? Circuito, era um dos métodos mais aplicados no futebol. Aí o cara vai e diz que não existe. Aí ele vinha para o banco do meu time para ouvir o que eu estava dizendo. Mas já pensou? É muito enxerimento, não é, Clodoaldo? É o que se fala, é muito enxerimento do cara, rapaz. Mas é isso. As equipes nessa mesmice, elas vão jogando e quem tem mais qualidade ganha o jogo. E eu vou dizer aqui uma coisa aos senhores, sem medo de errar. Belém hoje tem um dos grandes times de futsal da região, aqui da Paraíba, envolvendo o Rio Grande do Norte, Belém hoje tem um time para jogar com qualquer time de futsal. Se apurar os treinamentos, se trabalhar mais, vai dar muito trabalho essa equipe de Belém. Vai dar muito trabalho. Catolé ainda pode formar um time, tem dificuldades. Vai participar lá de Marcelino Vieira com três equipes, vai encontrar algumas dificuldades, mas é bem importante, é muito interessante essa participação das três equipes lá em Marcelino Vieira. Estou sentindo falta do Rota. Acredito que o Rota vai participar da Copa de São Fernando. É uma Copa que tem uma premiação alta. E nós sabemos que algumas pessoas, alguns times se preocupam muito com essa questão da premiação. Mas é necessário participar dessas competições. Essa é aqui a verdade, né? A questão do tempo técnico, os caras estão pedindo tempo técnico só para ensaiar faltas. E aí, se precisar do tempo técnico em outro momento? E a gente escuta muitas vezes o narrador dizendo, né? Agora vem uma jogada ensaiada. Eu ensaiei muitas jogadas nos treinamentos. Mas como hoje os jogadores são importados, ensaia-se na hora do jogo, né? Aí a prancheta tem que funcionar mesmo. Tem que funcionar mesmo a tal prancheta. Mas é isso. A questão de Catolé, esses times vão participar da Copa de Marcelino Vieira. Lá em São Fernando, esperamos que as equipes também participem. O D2 Sport participa da Copa Serrana. E aí me preocupa a gravíssima situação, a ausência de ginásio de esporte em Catolé. Em 2023 vai ser a mesma problemática, vai ser o mesmo problema, a mesma tônica, o que quer que seja. Faltando local para treiná-los, e amanhã as aulas vão ser iniciadas, já vem as dificuldades, tem as aulas de educação física, e aí vem o mesmo problema. E os jogos serão realizados normalmente no Caíque ou no Luzia Maia. No ano passado, muitas dificuldades para fazer os treinamentos, muitas dificuldades, muitas vezes ficava catando, procurando, pedindo um horário ao pessoal que jogava no Caíque. O pessoal muitas vezes não quer ceder o horário, o pessoal fica chateado, e por isso esperamos que urgentemente a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, inicie a construção de um ginásio oficial em Catolé do Rocha. Vai ser o mesmo problema de 2022. 2023 não vai escapar. Esse ginásio do loteamento São Paulo é uma quadra pequena. Vejo os senhores que o ginásio de esportes do Colégio Estadual, que não é mais estadual, é ter outro nome, não serve nem para as aulas de educação física. Fica ali abandonado, não sei se está servindo para colocar, se serve de depósito, o que é que serve, porque nem para as aulas de educação física, eu perguntei a alguém que trabalhava lá, disse, não, o ginásio não é usado. É lamentável isso. Mas, aí, ainda falando a respeito de pedido de tempo, eu lembrei de um professor técnico aqui de Catolé, o jogo vai começar, ia começar, ele chegava da mesa e dizia, eu quero tempo aos 19 minutos. Aí, até hoje, eu não consigo entender. Se precisar antes, sim, aí ele vai pedir, pode, né? Mas o pedido de tempo da direita é quem é o dono da bola, quem está com a bola naquele momento. E se aos 19 minutos a bola fosse do adversário? Mas isso era antigamente, né? Eu acho que hoje isso não mais existe. Mas o cara pedia tempo, eu quero tempo aos 19 minutos. Um rapaz de Mossoró, que foi meu aluno do Instituto Belchior, disse, não, mas está certo. Sim, democraticamente está. E aí? Se durante o transcorrer do jogo, ele precisar de um tempo, o time está marcando mal, o time está atacando mal, o adversário está desequilibrando o jogo, alguma coisa desse tipo. E aí? Sim, mas aí não colocaram ainda na mesa, né? Eu não sei se o mesário, já o anotador cronometrista, anotava que o rapaz queria tempo aos 19 minutos, até hoje eu não consegui entender. Mas cada um faz o que pode, cada um é dono do seu nariz e faz o que bem entender. Pois é isso, amigos da bola. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço, Bruno. Manda um abraço para o Isânio, na Benjamin Constante, Laíre Caroba, que agora é Laíre Costa. Ele não quer mais que seja chamado de Laíre Caroba. Mas Caroba é um nome bonito, importante, bacana. É muito interessante, né? Pois um abraço. Fiquem com Deus, porque eu estou com ele.
O melhor do esporte no seu rádio. Rádio Clube Esportes.